Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Oi!
Animação.
Tô normal, tô de boa.
Muito animado.
Tô... Rapaz, ó, pode até não parecer, mas aqui dentro de mim eu tô uma festa. Tá um... Tá uma beleza. Ai, meu Deus. É que eu tô cansado,
mano. Ele tá só a imagem aqui do Skype, que é uma caveira com um chapéu.
eu tô o meu avatar todinho aí, ó.
De olho esbugalhado ainda.
É desse jeito que eu chego depois que eu acabo o trampo. Só o pino da granada. O short do Hulk. Bom, vamos lá. Mais um programa, mais um joguinho, mais diversão. Nesses seus ouvidinhos. Olha que beleza. Só rimando. Eu não sei se duas coisas no diminutivo vale como rima. Tá bom. O importante é a tentativa. É o repente. Os caras aqui não. Os rappers daqui de Parapuã rima mãe com cebola, então não tem problema. eu também tenho direito. Tô. Licença poética. Bom. Senhor Wesley, que jogo a gente vai abordar?
A gente vai falar hoje sobre um jogo bem diferente, mas isso não tira o brilho dele. A gente vai falar hoje sobre Hellblade, Senua's Sacrifice. Opa, tô praticando, fiquei a semana inteira pra falar isso. Treinando, como é que é? Sendo uma sacrifice.
EA Games.
Challenge é. Deus me livre, EA Games não.
EA Games, challenge every day.
EA Sports.
Challenge game.
Aí, beleza. Hellblade. Senua's Sacrifice, joguinho legal, joguinho bacana, jogo indie. É aquele indie, ele é indie. É aquele indie cuidado, né? É aquele indie duas
atas. A própria produtora falou que ele é um AAA independente, ó. Então. Falaram que sou eu pra.
Quem somos nós? Porque agora a gente pode falar, né, que a Ninja Theory não é mais uma independente, né? Porque ela é uma exclusiva da Microsoft. Ela foi. Comprada, então. Mas independente.
São os vendidos, agora tão ruim.
É, se entregaram.
Não é assim também.
Aí no movimento.
Deixa eu fazer uma pergunta. O que, que define um AAA então? É indie, então? É um AAA indie, então é gráfico que é o AAA? Que define o que é AAA?
Ó, pelo ideal, porque existe assim, ó. Hoje existe até o Quadruple A, que é o 4A. Aí tem o Triple A, Double A e One A lá, né? Que é o que vai separar. O 1A, que seria o que a gente conhece como jogo indie, quase nenhum custo para fazer um negócio, só o custo da vontade e da raiva dos programadores.
Feito no ódio.
É feito no ódio. Que é esses que eu gosto, é esses aí que eu falo, porra, aí tá vindo algo de dentro do coração. Aí Double A também seria, também pode ser um, não precisa ser indie, pode ser uma outra produtora, mas tem um baixo custo, é de alguma produtora não muito bem conhecida, essas coisas. Triple A é o que a gente conhece, aí GTA V, esses jogos, The Witcher 3, que é jogo com um investimento muito grande em dinheiro e com uma lapidação muito bem feita. obviamente, as pessoas confundem que AAA tem que ter um gráfico fantástico, né? O que não é assim. Não é essa a ideia. Por exemplo, que tem que ser o gráfico ultra realista. Um jogo que não, é, não tem gráfico ultra realista, Diablo 3, por exemplo. Ele é um AAA. O Borderlands, ele é um AAA. Ele tem um investimento muito grande em cima do jogo.
Pra gente colocar uma diferença ainda maior, é só você pegar que nem... Quantos funcionários tem a Bethesda? Deve ser, sei lá, uns 300, 400 funcionários.
Metade da Dinamarca, sabe?
O jogo de hoje, o Hellblade, foi feito por 20 pessoas.
Nossa, mas o custo dele foi muito alto, né? Captura de imagem, pesquisa, a gente vai falar nisso mais pra frente, mas tipo... Foi um investimento muito grande, uma aposta muito alta, né? Então por isso que eles se denominaram AAA independente.
Exatamente. E o Quadruple A, agora que eles inventaram aí, é pra aquele jogo assim, apoteótico, mano. Que é Cyberpunk 2077, Outer Wilds, que é jogo assim de 1 milhão de horas, com cada detalhe, cada coisa. Do investimento mais pesado que em filme de Hollywood e essas coisas assim. Então eles fizeram essas diferencial aí. Bom, fica mais ou menos isso, né? Mas a maioria da molecada aí acha que o 1, 2, 3 ou 4A vai depender do quanto o gráfico é realista. E mais ou menos no fundo acaba caindo meio que nisso, né? Mas tudo bem. O cara tá com um Opala acelerando aqui na frente da minha casa.
A Bethesda, isso aí, não é a Nintendo.
É a Bethesda. Falando, nós é 4A também. Ó, não tem como não falar que não seria 4A o The Elder Scrolls 6 aí, que vai vir. É o Hammerfell. Os caras já descobriram já. Aí, bom, fica aí a dica pra quem não sabia. The Elder Scrolls vai ser Hammerfell. Bom.
Deixa eu só falar aqui rapidinho então a.
Né, a isso aí que eu ia mandar.
Deixa eu só perguntar, não vai ser Skyrim 2?
Deveria, hein?
Deveria, né?
Eu queria Morrowind 2. Eu queria. o próximo jogo do Hidetaka Miyazaki, ele simplesmente apagasse o Elden Ring e ele fosse lá falar, mudou o nome, Dark Souls 2-2. Aí eu ficava ereto.
Meu Deus.
Pode mandar, Wesley.
Bom, como a gente já discutiu bastante, a produtora é a Ninja Theory. Ele foi lançado dia 9 de agosto de 2017 para PlayStation 4 e pro computador. E dia 11 de abril de 2018. Nossa, eu pô 90... 2018 para 94. Para Xbox One. Ele foi feito no, só por curiosidade, no motor dele, a Unreal Engine 4, que é gratuito, né? Se você quiser fazer. É gratuito em partes, né? Mas se
não,
você
quiser. Alguns plugins não é gratuito, mas ele em tese é gratuito. Sim,
em tese ele é gratuito. É isso, ele é um jogo. Aqui tá descrito como ação, primeira pessoa, mas ele é muito mais focado na sua história, né? No seu desenvolvimento, no seu enredo.
Exatamente. Lembrando que a Ninja Theory, né, como uma indie, não mais indie, trai um movimento, mas ainda
é. Só, Gordo, só pra completar, ele tem também pra Nintendo Switch, mas só que não tem a data aqui de lançamento, mas ele tem também. Saiu posteriormente.
Tem suporte pra VR também.
VR também.
Então. Quando você compra, vem ele.
É um AAA, né? Independente.
Valeu, o Tias tem algum comentário, vai lá, Tias.
Não, uma hora sai pro Switch, não tem data aí, uma hora sai.
Ah, não, é. Eu acredito que vai ter um momento que o Switch vai ter todos os jogos, sabe?
Tem que ter Witcher 3? Gente, olha o tamanho daquele jogo. Como que tem vai Dark caber Souls, dentro daquele negócio? Mano, como que vai caber dentro daquele negócio?
A Nintendo está abandonando o Family Friends. Agora ela tá se entregando a tudo. Com um pouco menos de gráfico.
Comprou baioneta, pô.
Então, não, agora eles são dono da baioneta.
Gráfico, fi. A motocana aqui.
Não, deixa os caras. Aqui o dono do Opala tá uma beleza. Bom, lembrando que a Ninja Theory, ela começou em 2003 com Kung Fu Chaos pro Xbox, aí depois eles foram pro Heaven Lies Sword, aí o jogo que eu trouxe, o Enslaved, Odyssey to the West. Aí em 2013 Devil May Cry. Aí em 2017 o Hellblade and Sacrifice. 2020 Bleeding Edge. Aí tá pra vir aí o Project Mara. E agora, porque agora eles são exclusivos da Xbox. E o Senua Saga Hellblade 2, que vai vir e vai ser exclusivo também do Xbox. Eu não lembro mais o nome do videogame.
É Series X, sei lá.
É. Xbox. Sex.
É.
XX. Bom. Tá aí. Entregue. Senhor Fábio, sua
Opa.
Vossa pessoa, meu querido, minha barba mais linda da Alta Paulista. Você que pediu esta maravilha desse joguinho, gostaria que você nos contasse a complexa história de Hellblade, Senua, Sacrifice, porque não é fácil essa história, não.
Então, e vai ser meio complicado, eu vou ter que deixar muita parte de fora, porque o jogo, ele, depois a gente vai falar, mas ele é até que bem curto. E ele é bem focado na história ali da Senua. Ela é uma guerreira celta, né? Mais especificamente de uma tribo que chamava Picta, né? Tribo Pictus, que era... Que... Mano, sabe, quando você vê um filme, tipo, de época, que você vê uns malucos tudo pintado com uns negócios azul na cara, uns guerreiros loucos pra caralho, são esses caras, geralmente, ou então são baseados neles. É uma tribo foda pra caralho, que foi a única tribo lá da Grã-Bretanha que não foi conquistada pelas legiões romanas, então ela é uma guerreira dessa tribo. A Senua, ela sofre de um problema no jogo, que o pai dela, que é o xamã dessa tribo, e todo mundo diz que é uma maldição chamada de a Darkness, a escuridão. Mas é basicamente uma doença, ela sofre de psicose, ela tem visões, ela escuta coisas. O jogo ele vai trabalhar em volta desse terror ali, assim, né, meio psicológico. E a história da Senua vai começar quando o amado dela, um cara chamado Dillon, ele foi morto em uma invasão dos homens do norte, né? Os vikings, para generalizar. Eles invadiram a sua vila e o Dillon foi morto lá. Ela encontrou ele depois de já ter, nossa, cara, uma história muito mais foda, muita coisa já ter acontecido com ela, que eu vou deixar aqui meio de lado para, se a gente quiser desenvolver depois ou não quiser dar um spoiler, né? Aí você joga o jogo para conseguir compreender, que é muito, vai valer muito a pena. Isso dá um tipo um gatilho nível máximo nela, que a sua psicose ela piora muito e ela entra numa missão que seria para resgatar o Dillon da morte, basicamente. E então o jogo ele começa exatamente nela, num barquinho, navegando e escutando as vozes da sua psicose ali, conversando com ela e contando que ela está querendo ir pro que acredita ser o Helheim, né, o mundo dos mortos da mitologia nórdica, que é onde ela vai conseguir ali derrotar os deuses, derrotar principalmente a deusa Hela, a dona desse mundo dos mortos, e conseguir a vida do seu amado de volta. Esse daí é o jeito que dá pra descrever a história sem, né, encher de spoiler aqui, porque é muito mais complexa do que isso.
Perfeito, é exatamente isso. Eu não tiro e nem ponho. Senhor Francesco, como é que tá você? Você tá bem? Você tá legal, saudável?
Rapaz, eu tô bem, tô vivo. É o que importa.
Isso aí.
Tô vivo.
Tá vivo, então daí é só pra frente, só pra cima. Só alegria. Bom, Senhor Francesco, o gráfico. O gráfico é um negócio que, puta, o jogo já começa, como o Fábio terminou, ele já começa com um show, né, cara? Ela vindo de navio e você vai vendo aquela entrada fantástica, saca? Você vê que os caras tiveram um trabalho, tipo, herculeano pra conseguir fazer tudo aquilo em cada detalhe. E também a captura de imagem facial, que no caso aqui deles é a Melina Jurgens, lá que tem até uma historinha dela, que ela era uma das programadoras da Ninja Theory. Em vez deles pegar uma atriz ou alguma coisa consagrada, não sei o que, o cara viu lá ela e falou, porra.
Ela ganhou o prêmio, né, pela atuação.
Melhor atuação de jogos no... É. Cara, e mano,
Bom, eu não sei, mas pelo que eu vi, eu acho que ela foi meio que pega provisoriamente, né, pra eles fazerem a captura. Aí no final viram que ela tava conseguindo desenvolver, ficou boa a imagem dela e tudo, e deixaram ela. Aí, mano, a mina ganhou o prêmio, tá ligado?
Tipo, ficou perfeito.
É. Ela era, acho que, programadora de designer, alguma coisa assim, se eu não me engano. E aí...
Tem alguém melhor de ser pegado do que um programador? O cara já tem problema já de esquizofrenia.
Exatamente.
Foi simples, né? Foi fácil.
Foi simples, não foi uma decisão muito difícil.
Foi só ver como é que é a vida.
Não foi a atuação, né? Ela, era ela mesma.
O nome dela é Melina Jurgens. Alguma coisa assim.
Jurgens. Ela é casada com um brasileiro. Eu lembro que eu vejo no Instagram dela. É lutador profissional lá de MMA. Eu me desculpe, eu definitivamente esqueci o nome do cara e eu não tô a fim de procurar, mas ela. Tem até uma foto aqui. Ah, é. Ederson Lion Macedo. Ele é lutador. Ele é. Um homem é grande. Aí. E ela direto, ela passa férias aqui, tá em Manaus, essas coisas, tá direto no Brasil.
Na sua cara.
Quem me dera. Não, é melhor não com o cara que é o marido dela. Não, deixa quieto. Desculpa. Ó, foi só uma piada, hein, seu Ederson. Eu não quero nada, não.
Ele falou isso aí.
Não, eu não quero, não. Bom, é isso. A captura de imagens, a profundidade... Cara, a perfeição do que foi, em detalhe, que foi feito graficamente ali é fantástico, né, senhor Francesco?
Isso, cara. Os gráficos desse jogo, a Unreal 4, Unreal 4 aí, é uma engine muito foda, né, cara? Você vê o jogo, eu falei, caralho, mano, o nível de realismo. Você não vê como normalmente você vê em jogos antigos, eu não sei, eu não sou muito jogador de jogos novos. Mas, cara, você não vê sprites repetidas pra fazer tiles, acho que chama. Quando você preenche uma camada em cima de um 3D. Você não vê repetitivo, parece um ambiente real. E quando ela tá lá remando lá dentro daquele lodo, e as vozes, é muito foda, cara. É muito foda o gráfico. Eu falei, caralho, mano, esse gráfico aqui é foda. Assim, só pra você ter uma noção, foi o jogo que eu joguei que tem mais gráfico que eu já joguei. Foi o que tem mais gráfico, assim. Eu nunca tive experiência tão assim, com tanto gráfico que nem esse jogo. Então, o cara que gosta de gráfico, o cara vai adorar o jogo. E as luzes, os efeitos, a esquizofrenia dela, cara, te dá o trabalho de muitas luzes, cara, os efeitos diferenciados. Fica quebrada a tela. Puta, cara, o jogo tem um gráfico fantástico. Ele trabalha muito com os sensos, né? A questão visual, a questão de áudio. Até a questão de tato, né? Que a gente vai abrir um tópico pra falar sobre tatez, mas o controle, ele te dá, depois lá no final eu vou falar também sobre isso, ele te dá o feedback de onde você tem que ir, a criadora trabalhou com isso daí, cara. É uma forma bem inteligente de trabalho, mas falando dos gráficos, os gráficos são fantásticos, você não vai perder com nada, e checkmark aí, porque o jogo tem um gráfico foda.
E aí, o jogo é... Mano, eu imagino o trabalho que os caras tiveram para cada ponto que tem ali. Os caras devem ter desenhado, feito, refeito, renderizado. E porque o joguinho é pesado, hein? Meu amigo. Uh-uh. O senhor Wesley, o meu querido.
Eu, só para dar um pequeno adendo do gráfico rapidinho. O bagulho é tão foda porque, mano, a Senua, você consegue ver ela tão perfeitamente que você acha estranho os videozinhos que eles colocam, que é live action, pá, às vezes. Você acha mais estranho do que a cena, cara. É foda.
Exatamente. Parece que o gráfico em live action é pior do que o gráfico dela. É pior, mano. Você é estranho na hora que você vê, né? Que você tá tão imersivo naquele ambiente todo, aquele gráfico.
O nível de perfeição é absurdo demais, cara. E se pensar que a tecnologia tá vindo aí, os caras vão botar mais, mano, pra deixar mais realista. Daqui a pouco não tem mais o que fazer, né?
Eu acho que vai chegar num ponto que você não vai nem mais perceber. É que nem aquele negócio 4K, 8K. Pra mim... É.
Eu acredito que o máximo que vai conseguir chegar, porque a gente já tá bem próximo, que o máximo que a gente vai chegar é um ponto que o jogo vai começar a ser full simulador, saca? Tudo simulador. Simulador de ir trabalhar na roça.
Se ele, tipo, eu farm simulator, caralho.
Não, mas, tipo, do caralho.
Stardew Valley. Caralho,
esses negócios, ó, pra quem trabalha na roça, não existe esses negócios de farm simulator. Não é assim que faz, não. Quem trabalha na roça, quando o cara fala que trabalha na roça, ele corta a cana. Imagina, você acorda levando da cama. Aí o cara vai lá, pega o galão d'água, coloca o gelo já pra deixar gelado. Vai esquentando um café, dá uma passada lá. Dá uma bimbada na esposa. Aí ele vai, pega o facãozinho dele. Daí você tem todo aquele caminho pra chegar até o ponto de ônibus, pra chegar o ônibus rural. Aí eu falo, agora a gente tem um...
Você pulou a parte mais essencial do dia, que é um gole de cachaça, que é pra dar o ânimo. Exatamente.
E isso quando tem os caras que eles têm a... Eles dão um tapa na macaca antes, né? Pra dar aquela relaxada. Ele dá aquele... Pá! Aí começa, aí o facão come, hein, mano? Aí é... Tchim, 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 se deixar os caras cortar até ferro, mano.
Caralho!
E é simulador, mano. Aí eu ia falar, agora a gente tem um simulador de roça, de macho, simulador de bater massa, de servente de pedreiro. Eu acho que esse vai ser o ponto mais
alto. Esse vai ser o pináculo do videogame, o simulador de servente de pedreiro.
É, o máximo.
No final do expediente, tomar uma cerveja.
É, chegou 6 horas, bateu 6 horas, tem um reloginho no canto, assim, né? 6 horas, todo mundo começa a ir embora. O cara tudo lá passa no bar do Geraldão. Aí. Aí tem toda aquela. Tem todo aquele sistema de socialização.
Vai ser T5, 6 esse daí.
É. Todo aquele sistema de socialização, saca? É. Que se você fizer pergunta errada, você irritar o cara, daí o cara já saca o facão, você já saca o meu. Wesley, mecânica, como é que eu jogo, como é que eu faço isso? Vou até mutar aqui pra resolver.
Beleza. Bom, ele é um jogo, como eu disse, um pouco mais focado na parte do seu enredo, do desenvolvimento de tudo, né? Então a mecânica dele, assim, ele se divide em exploração e quebra-cabeças, né? E na parte e da batalha, que é uma parte mais fechada, quando você entra... vou dar um exemplo, assim, que foi do podcast passado, tipo um Devil May Cry. Você fecha a zona que você tá ali e você começa a batalhar. Mas só que a mecânica é totalmente diferente. Essa parte da exploração, você também tem a parte que você vai saber um pouco mais sobre a história do jogo, história mitológica também, que são algumas runas, né, pedras que ficam no meio do caminho, que você pode saber um pouco mais sobre o enredo do jogo, ou até algumas curiosidades da mitologia nórdica. A parte dos quebra-cabeças aí tem vários, tem alguns que é feito pra você... Normalmente você tem uma porta que ela é trancada, né, por alguma magia, assim, e você tem que descobrir nesse ambiente que você tá, explorar ele pra conseguir achar símbolos pra você conseguir ir desbloqueando ela. Por exemplo, pode estar numa sombra de uma luz, entre os desenhos de uma árvore, então você tem que achar aquele símbolo, focar nele que você vai ir desbloqueando cada símbolo, né, pra você abrir a porta. Aí depois, mais pra frente, tem algumas outras mecânicas que é dos portais, né, que você consegue, por exemplo, existe um portal que você pode, vou dar um exemplo, tem uma casa que se você entrar pelo portal ela tá destruída, aí lá dentro você consegue pegar algum item, alguma coisa, e você volta pro portal e a casa tá construída, então você consegue, por exemplo, abrir a porta dali, entendeu? Então ele tem meio que essa parte de dois mundos, entre aspas, que é um outro puzzle que ele tem lá.
É legal essa parte também, que tipo, se você só dá uma olhadinha por dentro do portal, você consegue já ver o negócio diferente.
É, se você colocar a câmera, né, entre o portal e não o portal, dá pra você ver, por exemplo, que nem a casa. Você vê uma casa destruída e vê uma casa construída. Então ele é bem legal essa parte. E aí agora um pouco mais sobre a mecânica de batalha, né? É essa coisa, você fecha a arena e você batalha contra os inimigos que vêm. É, você consegue dar ataque normal, você consegue esquivar deles, né? Dando um dash, um pulo pros lados. É, você tem também uma mecânica de meio parar o tempo, né? E fica tudo mais devagar para você dar uns combos mais rápidos, melhores. Tem mais reflexo também para você desviar. É, você consegue dar um parry, você consegue bloquear. É basicamente essa mecânica de batalha. Não é muito complexa, assim. É uma coisa mais... Ela me lembrou bastante, né? Mas depois foi bem mais aprimorado do God of War novo que saiu. A perspectiva, pelo menos, da batalha dele, né? E, cara, a gameplay mais ou menos é isso. E ela é focada totalmente no enredo. Você vai se desenvolver e vai ficar imerso mesmo por causa do enredo e tudo. E outra coisa também da gameplay que é muito bom lembrar é essa parte sonora. Que fica o jogo inteiro vozes, parece que na sua cabeça, falando. E é, tipo, algumas vozes falam...
Que o jogo, vale a pena aí deixar claro, o jogo ele não tem nenhuma HUD. É só tem a Senua e o mapa, né?
Que é pra dar aquele realismo a mais, né? Pra não parecer.
E as vozes ali na cabeça da Senua, elas trabalham pra te informar das coisas que estão acontecendo e também no começo fazer um pouco do tutorial e dessa coisa de informar, tipo, ter alguém na sua costa, a voz vai te falar, sabe? Se você não prestar atenção, você vai tomar uma porrada, sabe? Então
na parte, sabe, da
você batalha fica sempre também, alerta, né?
Na parte da batalha ela vai falando. E também tem esse atenuante da psicose, né, da esquizofrenia, que fica aquela voz, sempre vai ter várias vozes falando, algumas vai te motivando, outras vai te desmotivando, falando que você não vai conseguir, que nem o Fábio falou, algumas é pra dar dicas sobre o jogo, sobe em tal lugar, vai em tal rota, você tá indo no caminho certo, não vai por aí, então fica aquela confusão na sua mente, é muito foda, tanto que no começo do jogo eles já falam pra você, se vocês tiverem, né, colocar um headset, que aí a experiência, mano, é de outro mundo, é uma coisa totalmente surreal.
Bom, a gente ia falar da gameplay, mas como vocês já falaram no meio da mecânica, então...
Aqui nós já embarca os dois e vambora.
Francesco, a música e o efeito sonoro, agora eu vou repetir o que vocês já falaram. Existe um sistema de surround que eles usam, um fone de ouvido, pra esquizofrenia dela, onde você... Hoje já tem alguns jogos, né? Aí, mas ali já veio um início, porque era muito aperfeiçoado, de você sentir os pontos da onde a voz estava vindo. Da loucura dela, né? Que é aquele, não vá, vá, fique aí, você está com medo, não está com medo. E aí o que você sente está num ponto extremo do... O longínquo, mas não, você não sente aquele surround normal, que é esquerdo e direito, e sim os pontos separados na sala. Sabe quando a gente tinha home theater no início dos anos 2000? Os caras colocavam as caixas em todos os lados do cômodo, pra cada uma. Mais ou menos isso, só que no fone de ouvido. Eu acredito que você tenha jogado no fone de ouvido, né, Tio?
Eu joguei no fone de ouvido e faz uma... O jogo já fala no começo, né? Enquanto você buta o jogo, ele já fala, a experiência é bem mais imersiva você usar o som, o headphone, porque o som 3D e as vozes e vários outros elementos do jogo faz com que o som seja uma ferramenta de gameplay, né? De uma mecânica, no caso. E faz com que você, que nem o Fábio também já falou, você esquive de ataques. Ele tá indo atrás de você. Também trabalha bastante o aspecto psicológico. O jogo, ele é um... Eu senti bastante... Parece ser um jogo de terror, cara. Terror psicológico. Porque a todo momento você tá sendo motivado e desmotivado ao mesmo tempo, com vozes de todos os lados. E pra quem é... E pra quem é fã de ASMR, fi, isso aqui é um prato cheio, porque toda hora... Ele sei o que, vai pro lado, enfia o dedo no seu cu, filha da puta. Aí, você vai jogando. E o jogo, ele tem esses aspectos de áudio muito interessantes que trabalham e casam muito bem com a gameplay do jogo. E as músicas são legais também, te dá o som ambiente, te dá quando tá tudo calmo, te traz uma tranquilidade, quando tá tudo... preto, fudido, traz o terror, e é muito foda. O áudio desse jogo e o gráfico são muito surpreendentes. É, jogos são aspectos dignos de um AAA mesmo.
Exatamente. E a música, a trilha sonora de batalha, essas coisas, toda feita por Andy LaPlegua e David Garcia Dias. Cara, é animal, cara. Ela é tribal, o efeito sonoro, né? É efeito sonoro, a música. Ele é tambor pesado, de um negócio, você sente que é toda a tensão do jogo, que nem você tinha falado, que dá aquela tensão de horror e todos esses pontos, cara, que realmente faz, dá todo um completo pro jogo, que é necessário, porque assim, o jogo, ele foi muito entregue na parte gráfica, muito entregue na parte história. Aí você não vai ter muito o que ter de uma mecânica de batalha, porque vai ser esporádico, a maioria vai ser puzzle. Então ele vai te entregar aquilo que falta em algumas partes, ele vai te entregar em outras, que é totalmente diferente, saca? Que é todo esse sistema de ponto e som, e que ele se completa. Ele faz completamente o trabalho de entregar um jogo redondo, mesmo sem ter uma quantidade de batalha, tipo um God of War, um Devil May Cry. Você tem um sistema de batalha simples, esporádico, que vai acontecer em certos pontos, mas que a maioria do tempo o desenvolvimento é feito no fato da Senua ter probleminha. Bom, vamos às notas? Vocês têm mais alguma coisa pra falar?
Só que...
aparentemente não, né?
Não, só queria falar que é bom lembrar, né, deixar claro que os caras fizeram uma puta de uma pesquisa e teve assessoria de médicos e estudiosos sobre psicose e esquizofrenia para fazer o jogo. E eles foram atrás de fazer entrevista também com pessoas que sofrem isso, para ter uma imersão e um realismo maior pro jogo, né? Para você sentir mesmo essa coisa de ter de distorcer a realidade da sua, tanto da sua assim, visual quanto auditiva. Então os caras fizeram um trabalho muito foda, de atrás e de pesquisa, de tudo, e de ter alguém assessorando sempre. Então, os caras é foda.
Tá aí.
E só pergunto, que nem, alguém de vocês jogou no teclado e mouse esse jogo, ou todo mundo jogou no controle?
Eu não consegui, não.
Não.
É porque... Eu comecei no teclado, mas, cara, o controle é bem melhor.
É que nem aquilo lá que o Tisco já tava falando. Cara, eu não consegui entender como é que aquilo vai ser no teclado e mouse, porque tem uma parte que tá tudo escuro e tem tipo umas sombras que vão andando e você tem que desviar delas, e você só sabe pra onde vai por causa do controle, sabe? O controle, ele tem uma vibração quando você tá indo pro lugar certo. Como é que eles transferiram isso pra um teclado e mouse?
Difícil. Eu acho que o teclado e mouse é mais foi habilitado para o cara que não tem controle. Eu acho que é mais isso mesmo, porque você perde uma boa parte da experiência do jogo, né? Porque não tem, só se o teclado tiver vibrador, aí, cara, onde você tá comprando esse teclado?
Aí é gostoso.
Mas será que as vozes não falam?
Eles adaptam. Fala, né? A voz tem que falar.
Não, a voz na cabeça dela dá as dicas de que tá aparecendo alguma coisa.
Acho que não.
Aí eu não sei, né?
Então, é que às vezes a gente não percebe, porque na hora da gameplay tudo você sente vibrar, então é intuitivo de você fazer alguma coisa. Às vezes quando é no teclado tal, deve falar alguma dessas vozes na cabeça dela.
Mas é, eu acredito que a parte da gameplay seria capada se fosse no teclado e mouse. Mas dá pra usar. É que nem tentar jogar Dark Souls no teclado e mouse. Dá, mas mano... Se você fazer rolar com aquele sistema de câmera com aquele mouse, o Tiesco tentou. Ele falou, ah, não, eu lembro dele no começo, falou, não, tá indo. Eu falei, mano, faz com a tua vida, porque depois o negócio vai ficar meio louco. Imagina aquelas arenas de chefão, você tem que fazer isso e a câmera escapando o tempo inteiro. Aí você rola, a câmera vai lá pro caralho, né, porque qualquer tapinha que você der no mouse...
Você move 1 milímetro, a câmera anda 20 metros, né?
Ela vai pro chão, você... Assim, e... A física do Dark Souls 1 já não é muito boa, né? Aí a câmera vai pra baixo do chão, assim, sabe? Bom, Chegamos ao... Falando em vibrador de controle, eu queria contar uma experiência minha.
Lá vem.
Eu comprei... Mano, eu tô muito impressionado. Eu falei pro Wesley. Eu comprei aquele adaptador lá de USB de controle, né? Pra PlayStation 2. PlayStation 2 USB pra você jogar no PC. A minha expectativa é que eu teria que abaixar lá o Xpadder pra deixar ele como controle de Xbox. E pra mim poder jogar as coisas na Steam, né? Mas não, o Gaben, ele já deixou uma opção linda ali onde você coloca. Você pode colocar controle de PlayStation e se não pegar, caso tiver algum problema, pra os controles alternativos, mano. Se tiver controle pirata, ele faz a releitura e dá pra você usar na Steam sem problema. Ou seja, se você tiver aí na sua casa querendo comprar um controle lá de PlayStation 5, custa R$400, pode comprar um bem barrela que ele, a Steam vai fazer funcionar, viu? Pode ficar tranquilo, eu tô impressionado. Eu tô aqui, eu tô pasmo. Olha, eu acendo a luzinha aqui, mexe até o mouse. Olha que coisa bonita. Bom, era só isso que eu queria falar pra vocês.
Só queria elogiar o game, só.
É, era só isso. Queria fazer um elogio aqui, uma parte. É. Eu sei que o Gabe tá ouvindo a gente. Vamos às notas, meus queridos. Senhor Francesco, dê-lhes todas as suas impressões do jogo Hellblade Senua's Sacrifice.
Então, cara, o jogo ele impressiona muito pelos gráficos, né? E, cara, a primeira vez que eu comecei a jogar o jogo, eu falei, caralho, mano, que gráfico foda. E comecei a ter uma imersão muito boa no começo com o jogo, né? E como você foi, quando foi explorando o jogo, eu percebi que ele é um jogo de puzzle, em sua grande maioria. Tem uma mecânica de batalha, mas essa mecânica ela não é muito explorada, né? Em alguns pontos ali, só para dar uma animação assim e tal, para dar uns aspectos mais ativos ao jogo, né? Para não ficar um fator só de puzzle, ficar olhando para as coisas e tal. E as questões das vozes também trabalham muito com isso, cara. Mas é um jogo que ele é guiado em contar uma história. Então, ele tem uma velocidade mais lenta, uma gameplay mais lenta, né? Assim, você corre e tal, mas você vai andar pra caralho, meu irmão. Você vai andar. Tem um lugar que você... Eu lembro que você chega numa praia, eu acho que você anda... Eu acho que eu andei menos nessa semana do que essa mulher andou nessa praia, velho. Que ela anda e vai atrás desse cara. E ela tá machucada, ela começa mancando. Ah, e cai no chão, e não sei o quê. Assim, é tudo faz de um aspecto, de um jogo, uma gameplay. Mas não deixa de ser lento, né? É um jogo lento pra você apreciar o jogo. Pra quem não gosta desse tipo de coisa, não, eu quero jogar, eu quero sair voando, me metendo bala, não sei o quê, é outra coisa, tá? É uma experiência diferente. Mas esse jogo entrega com perfeição a questão dos aspectos sensoriais, que nem eu tava falando lá em... A questão da parte escura, o controle tremer, o terror psicológico do jogo. O cara não precisa te entregar um terror pastelão de ficar te dando jump scare. É um terror, cara. Cara, aquela parte do escuro que você não tá vendo porra nenhuma. Tem uns puta de uns bagulho estranho andando perto de você, cara. Eu jogo muito videogame, então eu não consigo mais... É um problema, tá? Eu não consigo me imergir tanto em videogame como quando você começa a jogar, sabe, inicialmente. Porque você vê aquilo a primeira vez, nossa, cara, isso tá acontecendo de verdade. Quando você joga pra caramba, velho, você já consegue, tipo, não, isso aqui é tudo ficção, isso aqui não me abala muito. Mas o jogo traz esse abalo, e pra quem... É um jogo muito bom, e você vê que tem muita gente dando nota boa, porque uns caras que, sei lá, nasceu na época do PlayStation 3, PlayStation 4, e é muito realístico e muitos sentimentos, né? E as vozes na cabeça te dá confusão. É bem trabalhado, bem foda. É um jogo legal, cara. Não cheguei a fechar, mas eu perguntando pra vocês aí onde eu tava, mais ou menos, lá. Eu tô no final do jogo. E a questão, tipo, mesmo a parte de batalha ser meio bem, assim, limitada só em um aspecto, ela é bem legal, porque você tem ataque fraco, ataque forte, o inimigo consegue te contra-atacar, você não sai só batendo por aí, você usa uma mecânica de, tipo, de desviar também, você aperta o círculo, ou sei lá, o controle do Xbox aí, o botão do lado direito, ele dá um empurrão ou dá um chute, então é uma mecânica bem legal, bem trabalhada, legal e com captura de movimento, tá, os gráficos fodas, e pra mim a nota do jogo é 8,5, cara. É um jogo legal, eu posso dizer pra vocês que é um dos jogos que me deu iniciação, assim, tipo, esse é o novo estilo de fazer jogo, mas eu sei que não é todas dessa forma, né, que é contando uma história, ele é mais lento, mas, cara, realmente eu entendo por que as pessoas gostam hoje em dia de videogame mais do que antigamente. Antigamente tinha menos pessoas gostando. Hoje em dia se trata mais de trazer um sentimento, vamos botar, é um sentimento basicamente. E ele é mais fácil de mostrar isso por causa do realismo, né, dos gráficos. Então por isso que hoje em dia você tem um público maior nesse aspecto de games. Porque, ó, no meu dizer, assim, hoje em dia, logicamente que tem filmes que te traz emoções, mas o videogame te traz muito mais emoção porque ele tem aspectos, assim, você participa do jogo, ou tanto que você tem um aspecto de você fazer a escolha, você pode fazer várias escolhas dentro dos jogos. Então, pra mim é uma iniciação aí de jogos novos, né? Não que eu não tinha jogado jogos novos, tipo de competitivo, que é o CS, que não é muito bom também, mas outros jogos assim que são mais focados na competição e não sim no storytelling. Mas esses novos jogos, essa é a perspectiva deles e me agradou, cara. Mesmo sendo um jogador paia, velho, que gosta dessas coisas arcade, de fazer ponta, eu ligo pra ponto, olha que bosta. Então, o jogo é bacana, me deu uma boa visão do que é os jogos hoje em dia, e a minha nota pra mim é 8,5 mesmo.
Tá aí, 8,5.
As desgraças que o Tiesco mandou.
Não vou nem comentar.
Tá aí, fica aí o...
Fica a curiosidade.
Essa aí é a sequência?
É, caralho!
Vai ser exclusivo. Bom.
Aí a lista pra caralho.
O Tiesco mandou umas fotos do exclusivo do Xbox ali. Bom. Senhor Wesley, suas impressões de Senua, Sacrifice, Lâmina Infernal.
Bom, tudo que o Tiesco falou é isso. É um jogo que você vai ter sensações, né? Ele desde o começo já mostra muito isso, que vai ser contado uma história e você vai sentir tudo que ela tá sentindo. Você vai se imergir muito forte naquilo que tá acontecendo na história, ou até nos sentimentos que ela tem ali, né? Que é essa parte da esquizofrenia e tudo que tá acontecendo em volta. Essa parte da gameplay, ela é mais desenvolvida para não ficar aquela coisa que nem o Tiesco falou, muito maçante, né? De ser contada só uma história e tudo. Senão ele seria um jogo igual aqueles Detroit. Esqueci o resto do nome. Aquele Detroit. Não sei. Isso. Que é um jogo totalmente focado na história, né? Você tem as suas opções e você vai criando a sua linha de história. Bom, mas isso pode ser um próximo podcast. Mas é mais ou menos isso. Pra ele não ficar só nisso de ser contado uma história, então eles colocam umas mecânicas a mais de puzzles e tudo, que eu acho que acrescenta bastante. E pra mim é uma coisa que eu gosto bastante, que aí não fica só em um gênero, né? Só você ser contado uma história. Você tem a sua gameplay também, acrescenta mais ao jogo. Os gráficos dele praticamente perfeito. É uma coisa que acho que só essa geração agora nova que vai vir que vai conseguir superar. Tanto que vai sair o 2, né? Então vocês já imaginam como deve ser. Essa parte de sonora também, que eles fazem uma captura de você ouvir um sussurro. Parece que tá sussurrando no seu ouvido mesmo, sabe? Bem baixinho ali. E tá, tipo, do lado esquerdo, do lado direito. Mano, eu sou cagão pra jogo, então eu me cagava jogando. Essa parte também, a história, ela é muito interpretativa também, que eu gosto bastante disso. O Tiesco não chegou ao final, mas quando você chega no final do jogo, ou quem não jogou, vocês vão ver que não é nada, tipo, escancarado, tipo, é aquilo. Você vai chegar no final do jogo e você vai ver que cada um tem uma interpretação sobre o que é aquilo, tudo que aconteceu no jogo e no final também. E é muito isso que o Tiesco falou. Hoje em dia, videogame é uma... pra mim, como eu já falei em outros podcasts anteriormente, é a arte suprema. Você consegue montar tudo ali pra você ter uma experiência que você não vai conseguir ter em uma outra mídia. Filme, ou ouvir uma música, é tudo junto ali, tá tudo ali e você vai interagir ainda. Então, a Senua é um desses jogos que mostra muito isso, que você consegue fazer uma coisa e você consegue nichar também. Como o Chesco falou, esse jogo é muito nichado, eu acho. Não é para aquelas pessoas que querem um jogo de ação e tudo. É aquela pessoa que quer ter uma história boa, que é o decorrer dela é lento mesmo, então você tem que ter essa coisa na sua mente, que é um filme ali que você tá interagindo, é uma coisa bem legal. E videogame hoje em dia é isso, tem os pessoal que gosta mais dessa parte arcade, tem o pessoal que gosta mais dessa parte de ação, essa parte de ser contada aquela história muito foda. Então eu acho que o futuro do videogame é isso, você ter esse leque de opção para você conseguir fazer, e as desenvolvedoras conseguir fazer tudo isso. Então é por isso que chama muito mais gente do que antigamente, né? Que era mais uma coisa de diversão. Hoje em dia não é nem diversão, é entretenimento mesmo. É um entretenimento ali. Então, e esse jogo mostra muito isso. Que você consegue fazer isso com os videogames. E em cima de tudo isso que eu falei, a minha nota vai ser 9.
Eu tava mutado. 9! É isso aí, Wesley 9.0, olha aí que beleza. Senhor Fábio, o dono da bola, vamos...
Dono do jogo?
É o dono do jogo.
Eu que fiz isso aí.
É isso aí, sou o presidente da Ninja Fury. Por favor, fale suas impressões de Hellblade Senua Sacrifício.
Hellblade, esse jogo foi a melhor surpresa que eu tive no ano passado, porque eu já tinha ouvido falar dele, eu na promoção, ouvi, tava 10 conto, resolvi colocar ele no carrinho e falei, vamos ver como é que tá isso aí, né? Aí, e cara, o jogo, ele realmente é fantástico, cara. Todo esse trabalho do terror psicológico que eles fizeram, esse trabalho de trazer, né, de pesquisa no ponto da psicose, esquizofrenia e tudo mais, pra colocar isso dentro do jogo, mano, criou uma experiência que é única, sabe? Você tem, eu vi um artigo de uma mina que sofre de esquizofrenia, ela falando que tem muita coisa que o jogo ele traz de errado, só que até mesmo ela já elogiou porque o jogo não trouxe esse tema de uma forma estereótipo que a gente tem. A gente tem vários jogos que tratam de problemas psicológicos e geralmente é um estereótipo, né? Uma pessoa que tem esquizofrenia é simplesmente um psicopata que vai matar todo mundo, sabe? E esse jogo ele conseguiu trazer, né, pra nossa pele o terror que é você viver isso, ainda mais nos anos 600, né, depois de Cristo, sabe? Uma coisa absurda. E tudo do jogo ele conseguiu fazer redondinho, né? Você tem os puzzles para fazer a exploração não ficar tediante, né? Que nem o Chesco falou, tem parte que você vai andar pra caralho porque você tem que explorar, mas você vai ter, né, todos esses puzzles para você prestar muita atenção no seu mapa e não transformar aquilo numa coisa massiva. Você tem, além disso, as pedrinhas que contém a narração, né, principalmente sobre a mitologia nórdica, que vão fazendo um paralelo com a história da Senua, e isso já traz uma coisa ainda, eu não sei a palavra em português, aprofunda a história do jogo e a qualidade dele, assim, num nível muito grande, sabe? E a mecânica de combate realmente é a única coisa que o jogo, pelo meu ver, ele dá uma pecada, porque quando você se acostuma, o jogo ele é até meio difícil. Eu tenho até uma pergunta pra você. Vocês morreram muito no jogo? Porque tem aquele negócio que eu não sei se é um migué do jogo ou se é verdade, que se você morrer muitas vezes, você perde o seu save. Eu acho que é uma mentira.
Como hoje em dia é internet e tudo, dizem que é mentira, porque já morreram tipo 100 vezes, 150 vezes e não dá esse...
Caralho.
Sério, porque o pessoal testa, sabe? Se fosse antigamente, na época de revista, essa coisa ia virar um mito, tá ligado?
Eu pensava mas hoje que era o Thiago que tava jogando. O vai entender a referência.
Ai, meu Deus. Ele consegue. Imagina o cara morrer 150 vezes. Gente, eu não gosto de falar isso porque pode ser que tem alguém que conseguiu morrer umas 150 vezes. Ele vai falar, porra, será que eu sou idiota? Não, meu amigo, você não é idiota, você só não...
Não,
se deu bem!
Tipo, especificamente desse jogo, as pessoas testaram e colocaram no YouTube, tipo, morrendo um monte de vezes e não chega a dar esse game over total, sabe? Você perder tudo. É só pra ter essa coisa do psicológico mesmo, de nossa, será que vai acontecer? Mas é que é foda, né? Hoje em dia tem internet, então é coisa de horas, né? Daqui a pouco tem alguém testando lá, coloca na internet e fala, não tá funcionando. Então...
E até faz um sentido com toda a dualidade que você tem no jogo, que você não sabe o que é verdade, o que é a imaginação dela também. Né?
Mas até hoje, registro, assim, pelo que eu pesquisei e ouvi, não tem ninguém e que aconteceu isso, de você perder todo o save do jogo. Então.
Então não morre, né? Vamos dizer que não morre. Isso aí é só pra dar um migué, só pra deixar a pessoa mais tensa no jogo. Só que nessa partezinha aí também do combate, como eu tava falando, ele não fica assim repetitivo, porque você ganha um poderzinho lá no meio do jogo, de parar o tempo, você vai tendo uma certa evolução ali no combate, mas o que deixa ele um pouco pesado, essas partes, é porque vai ser só você apertando o botão. Porque o jogo, ele falta uma mecânica de você ter estamina, sabe? Ele faltou dar uma copiada no Dark Souls, porque, cara, tem umas partes do jogo que vem uns 300 inimigos pra cima de você, e, mano, se você simplesmente ficar apertando o botão A do Xbox pra desviar, igual um retardado, você fica rolando ali o jogo inteiro, e ninguém te acerta porra nenhuma, sabe? Então você faltou essa mecânicazinha ali pra delimitar o tanto que você pode fazer de ações, né? Pra deixar o combate um pouco mais interativo. Você não só ter que apertar um monte de botões. Mas a trilha sonora também do jogo é muito boa. Tudo. Mano, o jogo realmente foi uma grande surpresa. O jogo é ótimo, vale muito a pena todo mundo jogar. Porque, cara, todo mundo tem a capacidade de jogar, porque é um jogo bem curto, 7 horas e meia, 8 horas você vai zerar ele, então vale muito a pena, e a minha nota vai ser um 9 também.
Tá aí, 9, 8,5, 9, 9, bom, eu não interagi no meio das suas conversas para poder entregar aqui, eu vou dizer para vocês que eu entendo completamente, não, entendo, parece que eu sou o Nostradamus, né? Nossa, eu vi a verdade. Não, é que é assim, eu entendo porque a falta de algumas coisas, por exemplo, a falta de estamina, o fato de você não morrer, eles falam que você morre, mas você não morrer, o fato de você ter desafio que não é como desafio, como você ter que passar o portal pra você ver algo que você não vê, e essas coisas, porque tá tudo na cabeça dela.
Sim, tudo dessa dualidade, né, que o ponto de vista que você tem da história não é confiável, né, cara? Então você não sabe nada o que é real ou não.
Ela é doida, aí você tá lá no meio da doidura. O esquema, o sistema colocado em cima, a arte em cima do problema que ela tenha ali com a cabeça do Dilio que vai ficar carregando pra lá e pra cá. Bom. Então eu entendo esse ponto de não existe grande dificuldade no jogo, porque realmente não existe uma grande dificuldade na história, né? Ela tá lá vendo as coisas tudo. É que nem nós quando tá na rua 2 horas da madrugada do sábado, que a gente vê umas coisas que não existe, saca? Mas de resto.
A comparação.
É mais ou menos isso aí.
Mentira não é. Mentira não é.
Bom, parte gráfica, mecânica, toda essa parada. Vocês já mandaram um monte aí, eu só ia estar chovendo no molhado. Então eu vou dar uma cacetada e a minha nota, porque é uma das coisas que eu levo mais com mais importância na produção de jogos é a arte inclusa. O jogo é extremamente artístico na representação da psicose, na representação dos problemas mentais que ela acaba passando no decorrer da aventura dela, a forma que a história é contada, toda a progressão da história e a sua interação com tudo aquilo que envolve o universo mitológico do jogo, eu vou dar 9,5 pro jogo, porque ele entrega isso tipo com uma força muito grande, saca? A primeira coisa que faz sempre subir vários e vários e vários pontos pra mim é a arte. Quando o jogo é artístico, quando ele entrega algo que realmente serve para te tocar. A segunda coisa é o sentido de revolução, de revolucionar algo que é diferente. Ele também entrega o que é diferente. Então, para mim, isso é o suficiente para já dar um 9,5. Eu só não dou 10 por um único motivo. O jogo é muito curto. Dava para botar pelo menos umas 10 horas de gameplay aí pra galera se divertir. A gente entende, é indie e tal, eles têm que fazer com um deles, pouco funcionário, jogou tudo em gráfico e a arte do sonora e todos esses negócios. E, bom, a minha nota é 9,5 e é realmente difícil dar essa nota 9,5 com a foto que o Tiz colocou aqui, eu não tô conseguindo fechar. Mas beleza.
Será? Ó, eu acho, gente, ó, quem ouviu o nosso podcast direto, eu acho que deve ser o primeiro jogo que a gente dá nota menor do que o Gordo, viu? Sempre alguém dá uma nota igual ou o Gordo dá uma nota abaixo, então, ó.
Acho que só o... é que não tinha
é que tem 10, 10, 10, né, então.
Não, mas no do Pokémon... Coisa deu uma nota maior do que nós.
Ah, é verdade. Acho que a gente tinha dado 9,5 também. Ele deu 10, se eu não me engano.
Eu dei 10.
É verdade. Aquele jogo que ele escolheu lá de tática, como chama, Júnior? Júnior não, o Gojo.
Caralho. jogo de tática?
É, que os caras falam, esse jogo é ruim, não sei o quê.
Tactics Ogre?
Não era o Tactics Ogre? Eu acho
não,
que
é. Mas é que a gente não falou sobre ele. A gente não falou. Mas eles me criticaram, ficaram mexendo o saco. Eu sofri bullying aqui.
Então eu acho que é o segundo, é verdade, o do Pokémon eu tô lembrando que ele deu uma nota maior. Mas o Tiesco não tava junto, né, então o Tiesco poderia ter tido 10, então não vale. Mas esse daqui, 4, é a primeira vez que ele dá uma nota maior que o da gente.
É que eu sou meio que o Sacomani dos podcasts. Não, mas o Tiesco tem hora que ele é mais cruel que eu. Ele chega lá e 3.
Ele deu 4 pro jogo dele uma vez,
né? Naquela, dá aquela nota lá pra dar aquela ajuda de 4.
Bom, é isso. 8,5, 9, 9, 9,5. Tira a menor, tira a maior, é 9.
9.
É isso aí. 9 cravado. Aqui, ó, vou carimbar, ó. Controle. Eita. 3. Nota 9. Carimbado, aprovado, entregue. Bom, minhas crianças, vamos se despedir dos nossos queridos ouvintes.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui foi Wesley. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E quem ouve a gente direto, e quem não ouve, pode ouvir o restante, que a gente tem podcast pra caralho aí. Só entrar no site e é nóis.
Que foi o Fábio, uma boa noite pra todo mundo. E quem quiser saber o que o Tiesco mandou, assine o nosso Patreon.
Aqui é o Francesco, obrigado pela sua audiência. E por favor, tome seus remedinhos, por favor.
Vai sair com a cabeça de um defunto por aí na rua, querendo trazer de volta os mortos. Não vai dar certo.
Nos lugares falando que é Helheim, tá vendo coisa pegando fogo.
Rapaz, o Gordo falou esse negócio aí de madrugada, eu acho que eu já vi um negócio parecido, mas... Eita. Deixa aqui.
Vocês verem. Em Parapuã, você vê tudo, né?
Então, é.
Você é pinga, mano. A pinga faz isso com a gente. Bom, www.controle3.com.br, nosso site, nossa casa principal, nossa parede e teto para todos os nossos podcasts. Você só entra lá, pá, dá aquela visitada, que ele vem dar aquele oi, aquele tchau bem gostoso. Escuta tudo o que vocês quiserem. E se quiserem, em seus celulares, temos o Spotify, temos o Deezer, temos o iTunes, temos o... sei lá mais o que tem. Tem mais coisa aí. Se você for lá, você vai descobrir. Juro pra você que você vai lá. E vai ter um negócio, você vai descobrir também. Que nem o nosso querido Fábio falou aí. Se você quiser saber, eu vou deixar aqui dentro de uma pasta a foto que o Francesco nos mandou sobre cenoura.
Não é nada que você vai guardar isso.
Eu vou guardar numa pasta, vai ser a do OnlyFans. Aí quando, você
tiver... Tem que ter as duas, que é uma sequência. O storytelling ele tá fazendo.
É, o duro que a primeira fui eu que mandei. Mas eu mandei ali uma meio dúbia, daí eu tinha...
Bacalha, é.
É, daí eu tinha que foi lá e... Aí eu falei, não, eu saí, desisto. Gordo saiu do chat. Bom, não, o Tisco apelou ali, você é doido. Bom, se você quiser saber disso aí, e se você quiser saber também a nota de Devil May Cry do Fábio, vai estar no OnlyFans. A gente vai fazer um episódio só de OnlyFans. Você vai lá, paga e nós fala. Se você dá dinheiro, a gente faz o que você quiser. A gente tá entregue pra vocês, nossos fãs. Bom, é isso. Uma boa noite. Esse foi o Controle 3.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.